celebrando o dia do Senhor, proclamando a ressurreição de Jesus em nossa vida e nossa história, meditemos, irmãos e irmãs, o Evangelho deste 11º domingo do tempo comum, narrado por São Mateus, capítulo 9, versículo 36 a capítulo 10, versículo 8. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da Salvação. Queridos irmãos e irmãs, meditamos no Evangelho de hoje a constituição do grupo dos 12 apóstolos enviados em missão. Contemplamos a Igreja que nasce do coração de Jesus para dar continuidade à sua missão. E no Evangelho de hoje, três aspectos convidam a nossa meditação. Em primeiro lugar, o coração compassivo de Jesus, que é capaz de compadecer-se da multidão que está cansada, abatida como ovelha sem pastor. Esta expressão, na Sagrada Escritura, indica o desamparo social, porque a figura do pastor é associada à missão confiada por Deus àqueles que lideram o seu povo. Lembremos de Ezequiel 34, a advertência às autoridades do povo, que eram pastores de si mesmos e abandonaram o povo de Deus. E esta atitude de Jesus é um convite para que nós também hoje tenhamos compaixão diante do sofrimento humano, rompendo com a cultura da indiferença que nos leva a ignorar o sofrimento do outro, a nos fecharmos em nosso pequeno mundo. Ter um coração compassivo como o coração de Jesus é ter um coração capaz de amar. Como ouvimos de São Paulo na segunda proclamação, no capítulo 5 da Carta aos Romanos, a prova do amor de Deus é que Jesus morreu para nos salvar. E São Paulo convida-nos a refletir sobre a profundidade deste gesto de amor. Quem é capaz de doar a vida pelo outro? Talvez por uma pessoa querida que amamos, sejamos capazes de doar a vida. Mas Deus enviou o seu Filho e Jesus doou a sua vida pela nossa salvação quando ainda éramos pecadores. Ou seja, o amor de Deus é universal, é gratuito. Deus nunca deixa de nos amar, mesmo quando estamos no pecado, porque é justamente este amor de Deus que tem o poder de nos salvar. É este coração compassivo, capaz de amar, que somos convidados a cultivar para que o nosso coração se torne cada vez mais semelhante ao coração de Jesus. O segundo aspecto é o gesto de Jesus de constituir o grupo dos 12 apóstolos entre todos os seus discípulos. E percebemos que esta escolha de Jesus não é sinal de mérito, de superioridade, mas de serviço. Isso é um convite para que superemos esta mentalidade hierárquica que existe em nosso mundo, de que aquele que exerce a liderança é melhor, é superior ao outro. Todo poder, toda liderança na Igreja e também no nosso mundo deve ser compreendida como serviço e não como superioridade. E é assim que entendemos a escolha do povo de Israel, como nos narra o livro do Êxodo, na primeira proclamação. Deus escolhe Israel como seu povo eleito, chama de porção escolhida e usa esta imagem bonita de conduzir o seu povo como em asas de águia. É a imagem de Deus que protege, que cuida do seu povo. Mas esta escolha de Deus não indica a superioridade do povo de Israel sobre as outras nações, os outros povos, mas uma missão de ser, no meio do mundo, a manifestação deste amor de Deus que Jesus nos revelou. Em nossa espiritualidade cristã, é importante que não esqueçamos toda liderança, toda missão, não indica superioridade, mas serviço, porque o próprio Jesus afirmou que veio para servir e não ser servido. E o terceiro aspecto é a missão que o grupo dos 12 recebe, a missão da Igreja hoje, a missão de cada um de nós que somos batizados. Em primeiro lugar, anunciar que o reino está próximo. Isso significa o reino vai acontecer. Pecado humano pode ser um obstáculo, mas nunca vai impedir que este projeto de Deus de vida, de salvação, se realize. É esta certeza que temos e que se transforma em esperança em nossa vida. Mesmo que enfrentemos dificuldades, tribulações, mesmo que o pecado gere violência, injustiça social, desrespeito, guerra, o reino vai acontecer, porque o reino é de Deus e Deus é maior em seu amor que o pecado humano que gera sofrimento e morte. E a missão dada por Jesus também nós devemos realizar hoje. Curar os doentes significa hoje para nós o cuidado para com aquelas pessoas que estão enfermas e o cuidado também que implica na defesa de políticas públicas que garantam o cuidado da saúde a todas as pessoas, independente da sua condição social. Ressuscitar os mortos significa hoje restaurar a vida daquelas pessoas que não têm uma vida plena em abundância por problemas materiais, na pobreza, na miséria, por problemas afetivos, onde uma pessoa não está vivendo em plenitude, somos convidados a restaurar a sua vida. Purificar os leprosos significa hoje garantir o respeito à dignidade humana de todas as pessoas, lembrando que os leprosos na época de Jesus eram excluídos socialmente pela sua enfermidade, considerados amaldiçoados por Deus. Hoje muitas pessoas são excluídas, marginalizadas por sua enfermidade ou por outros motivos religiosos, culturais, econômicos. Somos convidados, pois, a promover a dignidade de todas as pessoas. Expulsar os demônios significa hoje a libertação de todo o mal que pode habitar o nosso coração e ajudar também os irmãos que estão com o coração tomado pelo mal para que façam esta caminhada de libertação. E a ordem de Jesus de, antes de ir aos pagãos ou aos samaritanos, ou seja, mas antes ir às ovelhas perdidas da casa de Israel, significa que a nossa missão começa em casa, ou seja, começa em nossos corações, em nossas famílias, nos ambientes em que vivemos, com as pessoas que convivemos. Rezemos, pois, irmãos e irmãs, para que tenhamos um coração compassivo como o de Jesus, capaz de amar verdadeiramente e assumir esta missão como um serviço ao Senhor, para que o reino se realize no meio de nós. Por isso, acolhamos, irmãos e irmãs, a bênção do nosso Deus. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, Mãe do povo fiel, São Judas Tadeu, abençoe-vos o Deus que é amor e compaixão, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo.